Gostaria de agradecer o espaço aí, né, que ultimamente a segurança pública saiu um pouco da pauta, né, dos noticiários, em razão da pandemia. A saúde está bem presente, né, não só aqui como em todo o estado, e com toda a razão, né, também, para esclarecimento da população. Mas eu acho que é importante também a nossa presença aqui para repassar à comunidade boas notícias, né, principalmente com relação à área de segurança pública. Nós estamos enfrentando tempos aí difíceis, né, que atinge a todos e todas as áreas, mas com relação à delegacia de polícia estamos avançando, avançando bastante, né, nos últimos meses. Na verdade, esse decreto do governador já abrangeu Bandeirantes em novembro, né?
Uhum.
Novembro, no decreto 6081, de 4 de novembro de 2020, foi inserir o Bandeirantes já nessa sistemática de passagem para o DEPEN da custódia dos presos aqui de Bandeirantes. Contudo, não foi no dia 5 de novembro que nós deixamos a nossa responsabilidade, né? Em que pese o decreto ser de dia 4. Na prática, aqui em Bandeirantes, nós passamos o prédio e os presos, a unidade, enfim, a administração da carceragem, nós passamos em maio de 2021. Ou seja, estamos aí há pouco mais de 5, 6 meses com o DEPEN efetivamente atuando na nossa comarca. Contudo, durante esse período foram necessárias reformas, né, até delimitação dos prédios lá, né, cada prédio ficou no seu limite ali, na sua responsabilidade, na administração. Então foram necessárias algumas benfeitorias no prédio que o DEPEN ia utilizar, e também para delimitar, porque antes era passagem da delegacia para a carceragem, logicamente era passagem livre ali, né? Não tinha algumas portas, então nós tivemos que fechar com paredes, tudo para delimitar o espaço para o DEPEN. Então, por isso essa demora efetivamente para o DEPEN assumir aqui em Bandeirantes, e também até a contratação de pessoal, porque é PSS, precisa transferir de uma unidade para outra, fechar a equipe aqui em Bandeirantes. Salvo engano, o DEPEN está aqui com 11 agentes, um responsável, um chefe, mais 10 agentes de cadeia. Então, os trabalhos estão sendo realizados de forma exemplar, né, pelo pessoal do DEPEN. Não está nos trazendo problema. Teve uma tentativa de fuga, mais uma tentativa de fuga por túnel, que foi debelada recentemente pelos agentes, sempre atentos ali. Então, continuamos sem fuga, sem problemas. Com relação à pandemia, só falando com a nossa saúde, também temos essa graça de nenhum servidor da delegacia, nenhum preso da delegacia, da carceragem da DEPEN agora, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento, foi acometido pelo Covid, pelo vírus, né? Então, assim, nós temos que agradecer, porque isso iria nos trazer um grande problema, né? Então, são essas notícias boas. Então, nós continuamos, não é que nós, a delegacia de polícia não é que está agora, não está fazendo mais nada com os presos. A custódia, aquela responsabilidade pela alimentação, pela custódia, isso passou tudo para o DEPEN. O que nós fazemos agora? Um apoio eventual com relação a transferências externas, né? O DEPEN está sem veículo, né, para transferências externas, então nós continuamos dando esse apoio. Por exemplo, um preso vai para Londrina, a Polícia Civil vai e faz a escolta desse preso até Londrina, para transferências, né?
Agora, uma outra coisa que a gente já falou agora disso aí, situação, por exemplo, quando o preso ele tem que ficar internado, e é um preso de alta periculosidade, por que que às vezes não fica assim, não tem um acompanhamento ali com ele?
Uma escolta, né?
Uma escolta ali.
Por falta de pessoal. Isso é um problema crônico.
E gera uma preocupação também dentro da própria Santa Casa, né?
Gera. Isso aí eu tenho que admitir que realmente é um problema, mas é o que eu sempre pedi, é uma união de esforços em prol de um atingimento de um objetivo, né? Nós estamos com... Há uma determinação médica para a permanência do preso internado por algum motivo. Então ninguém vai questionar a determinação do médico. O médico é a autoridade naquele momento. Então há necessidade. Contudo, não há possibilidade não havia possibilidade de ficar um policial acompanhando 24 horas ou em tempo integral o preso na Santa Casa, porque nós só tínhamos um policial para fazer o atendimento na delegacia. Então, e o DEPEN não autorizava agentes de cadeia a fazer a escolta, porque agentes de cadeia não podem andar armado.
Sim.
Então não pode fazer a escolta sem arma. Então, assim, nós entrávamos numa situação que entramos numa situação que não tinha saída, né? Assim, nós queríamos atender, mas assim, cada um ficava amarrado na sua instituição, né?
Eu fico imaginando a situação do médico, do enfermeiro.
Pessoal que trabalha, o Oswaldo falou Santa Casa, mas em qualquer instituição.
Exatamente. Quando era
um atendimento
normal,
ele
ia ficar, logicamente, ele ia sob escolta, voltava sob escolta. É a necessidade de
treinamento.
Aí, essa é a possibilidade. Mas aí.
Que às vezes nem é por causa para atender o paciente, e sim de uma possível um resgate preso,
isso, aquela lógico, coisa. Lógico, mas assim, nós avaliávamos também a situação. Nós também, eu não ia deixar um preso de alta periculosidade. Sim. Internado sem nenhum tipo de escolta. Tudo era levado com bom senso. Eu também argumentava por ocasião dessas necessidades. O preso necessitava daquele atendimento. Sim. Né? Então, assim, ele era interesse do preso, daquela pessoa, ser atendido e ter aquela medicação, enfim, receber aqueles cuidados. Então, ele não ia, em tese, ele não iria fugir. Era um preso que estava em situação que nem a condição dele dava para uma fuga. E outra, ele ficava algemado na perna e braço, a cama do hospital, e de tempos em tempos, ele não ficava diretamente, de tempos em tempos, e um policial lá, ou um agente, verificar a condição do preso. Na necessidade, quando o hospital solicitava, também ia um policial lá, um agente de cadeia. E também essas pessoas que ficavam sem escolta, são pessoas que não havia necessidade, não havia periculosidade. Ou seja, ou ele estava próximo de ser solto, ou enfim, havia um bom senso em todo o atendimento e toda a situação.
Só uma pergunta, doutor, para esse preso ser encaminhado para o hospital, é feito algum exame ele na própria delegacia? O médico ainda confirma, falando realmente é necessário que ele vá para o hospital.
Na grande maioria das vezes, o SAMU vai até a carceragem, faz o primeiro atendimento e leva para hospital. Aí no hospital, aí o médico determina, né, orienta aí se ele deve permanecer internado ou não.
O doutor falou também a respeito da graças a Deus não teve nenhum problema com Covid na delegacia e tal, mas também graças àquela visita que foi barrada, lembra? Há um tempo atrás, era só sacolinha e ainda tinha revista na sacola, aquela coisa toda. Isso aí ajudou muito a não ter a contaminação também,
e
né?
Continua.
O pessoal achava ruim, mas não sei o quê. Graças a Deus, essa determinação também ajudou a não ter Covid na nossa
delegacia. Lógico, foram cuidados necessários até, né, para não disseminação do vírus.
E
né?
Hoje, como está a questão da visita?
Olha, a visita agora, já, né? Não é comigo, eu tenho conhecimento, a visita continua suspensa, né? Por hora, até atendendo o próprio decreto do governamental. E com relação aos mantimentos, aí eles estão mandando tudo agora para via correio. Alteraram um pouco aí. Parece que não leva mais.
Não entra na delegacia.
Não entra mais lá, só via correio.
Porque, na verdade, precisa ter um trabalho nesse sentido, né? E você falou hoje, hoje tem 11 pessoas aqui. E nós estamos abrangendo toda a região, né, doutor? Vou falar bem a verdade, né?
Na verdade, tem. Como é o DEPEN, penitenciário, não são presos só de Bandeirantes que estão aqui na carceragem. São presos de toda a região, direto vem.
Enquanto não saiu presídio em Ribeirão Pinhal?
Vem preso de Jacarezinho, vem preso de Ribeirão do Pinhal. Algumas unidades foram extintas. Sim. Aqui na nossa subdivisão, até eu estava...
O que foi extinto aqui na região?
Não tem mais carceragem as delegacias de Congonhas e Santa Mariana.
Sim.
Não tem mais presos lá. Carceragem continua tendo, mas não permanecem mais pessoas presas lá. Mesmo em flagrante. Os presos de Congonhas vão para Nova Fátima e os presos de Santa Mariana vão para Cornélio Procópio. Os presos em flagrante.
Oswaldo falou, enquanto no seu presídio de Ribeirão do Pinhal, tem cerca de 1.100 presos ainda que é para ser realocado em presídios. Né? Ribeirão do Pinhal foi colocado para construir um presídio ali. mas as promotoras de Cornélio lá de Santo Antônio, lá do Gepátria, entraram com um pedido, né, para a justiça para bloquear a doação do terreno, né, agora no final de agosto, e está um rolo danado, que é um projeto do prefeito de Ribeirão do Pinhal.
Uhum.
O senhor tem conhecimento como é que está a situação? O senhor acha que sai esse presídio em Ribeirão do Pinhal?
Olha, todas as tratativas estão nesse sentido, né? Mas eu não tinha conhecimento dessa ação do Ministério Público.
Uhum.
É, não sei as razões, mas eu sei da necessidade, né? É,
sim,
uma necessidade urgente de construção de presídios, inclusive um regional aqui. É, parece que o investimento ia ser muito alto ali em Ribeirão do Pinhal, algo em torno de 50 milhões. E queria
800 detentos.
E queria inclusive nos beneficiar, porque os presos de Bandeirantes,
sim,
iriam para essa penitenciária, né? Então, assim, para Bandeirantes seria bom nesse sentido, eu acredito, para a região, né? Mas o Ministério Público deve ter tido os motivos de questionar. É, nós vamos ficar na torcida para que essas pendências aí sejam vencidas e ocorra a construção do
presídio. Mas na verdade aí vai, mesmo tendo as brigas, mesmo questionando o Ministério Público, né, vai sair o presídio, né? Pode questionar aqui.
Doutora Kelly e a doutora Nataline, a questão é improbidade administrativa, né? Não, a questão é de... questiona a suposta ausência de um estudo de impacto ambiental e geomorfológico de sondagem do solo.
Tá, então são problemas que podem ser vencidos perfeitamente.
Ah, sim,
né?
Sim, é que hoje a matéria, essa matéria hoje, ela se encontra nos jornais de hoje, né? Mas, na verdade, isso é, vamos dizer, se a gente for ver tudo que não quer de gel, não vai sair nada, né? Vamos falar bem a verdade.
Ninguém constrói nada.
Ninguém constrói nada. Agora, doutor, o tempo é o suficiente agora para poder atender a toda a comunidade no sentido de fazer as investigações, principalmente dos nossos investigadores, para qual eles foram concursados?
Exatamente, Oswaldo. Essa nova sistemática, né, com o repasse dos presos para o DPEM, ele aumenta a disponibilidade dos policiais para a sua atividade fim, que é de investigação. Logicamente que nós continuamos com alguns problemas, né, de ordem de pessoal, né, porque o número de investigadores também não é suficiente para Bandeirantes. Nós continuamos com o mesmo número, não houve um acréscimo, né, de investigadores, apenas algumas atribuições que deixaram de existir, né, algumas responsabilidades, melhor dizendo, abrindo espaço agora para se dedicar mais à atividade fim, que é de investigação.
Com essas sobras que disseram que não tem no estado, aí vai sobrar algum para cá ou não?
Provavelmente. Nós temos essa
expectativa.
Não só a expectativa, mas nós tivemos aí já uma informação aí de que vai vir algum investigador aqui para Bandeirantes. Estamos agora na expectativa, né? Só que já temos já começou agora um escrivão, né? Chegou um escrivão de polícia, a Andréia começou faz 15 dias conosco. Então já houve um acréscimo já na delegacia de polícia, no seu quadro de pessoal. O escrivão realmente só tinha um. Então nós temos agora o acréscimo de mais um escrivão que chegou para trabalhar na delegacia de Bandeirantes, para dar continuidade, né? Porque na delegacia não é só aquele primeiro atendimento, né? É a continuidade, a investigação em si, né? É juntado de documentos, é atrás de todos os fatos que ocorrem dentro de um crime, né? Ir atrás de testemunhos, fazer os depoimentos, que isso aí é que é levado ao Ministério Público, é levado ao Poder Judiciário, para haver efetivamente a responsabilização criminal do envolvido. Então, agora, por determinação da DPI, DPI é a Divisão Policial do Interior, e também do Departamento da Polícia Civil, não vai haver, a partir do mês de outubro, agora, por isso é importante agora esse esclarecimento para a população, não vai mais haver o regime de plantão na delegacia de polícia. Vai haver o expediente e sobreaviso. Até para esse sobreaviso, logicamente vai ter uma pessoa à disposição no período que fora do expediente para atendimento das ocorrências, mas não na escala de plantão, nem regime de plantão, porque no regime de plantão você teria a folga posterior. Então nós vamos diminuir essa folga para trazer o investigador para o expediente. Então, chegando, a polícia militar chega lá, o sobreaviso vai lá e atende.
Ah, o sobreaviso.
O sobreaviso vai lá e atende, né? Então, o atendimento vai permanecer na prática mais ou menos do mesmo jeito que nós estamos. Só não vai ter a presença física ininterrupta de um investigador lá. Mas, na necessidade, o investigador de polícia
é acionado para ir
atender. É atender. Então, assim, isso fora do expediente. Isso, eu falo mais uma vez, repito, não é uma determinação nossa, é uma determinação a nível de departamento, visando a otimização dos recursos pessoais disponíveis. Ou seja, como não vai haver a folga mais o regime de plantão, a folga aqui era de 72 horas, esse policial vai ficar de sobreaviso e já vai estar no outro dia no expediente. Uhum. Então, assim, otimizando, vou ter dias que nós aqui em Bandeirantes vamos trabalhar com 5 policiais no expediente, coisa que nunca nós vimos, né? Então, essa otimização já está rendendo frutos, inclusive. Alguns roubos recentes no nosso município já foram esclarecidos, inclusive aquele roubo próximo ao Canção, que os marginais vieram com fuzis, né, com armas de grosso calibre, fato também que não é muito comum em nosso município, mas nós enfrentamos essa investigação e já temos alguns suspeitos identificados com pedidos de prisão. Inclusive, nós fizemos algumas prisões em Londrina no início da semana passada, de pessoas suspeitas desse crime. O inquérito policial continua tramitando para a gente finalizar e levar o Ministério Público para essas pessoas serem responsabilizadas.
Agora, nós tivemos tivemos aí um mercado que foi visitado pelos amigos do Alheio esses dias aí, doutor. Esses pequenos, vamos dizer assim, furtos, geralmente a gente sabe que nossa comunidade pequena como a nossa tem sempre a olhar, pulando, ciclando, sempre tem aqueles mesmos meliantes, né? Como é que está a situação? Também esse negócio de roubo de fio de casa que tinha dado uma parada, parece que voltou de novo.
Então, com relação ao furto de fios, algumas pessoas foram presas.
Anteontem pegamos com saco, um casal com saco de
isso,
cheio de fio.
Isso, então. Esse casal
não. Casal unido, né?
Esse casal não ficou preso. O delegado de plantão não entendeu pela prisão em flagrante desse casal. Contudo, o inquérito policial foi instaurado e eles vão responder por esse crime. Mas nós fizemos recentemente, eu mesmo fiz recentemente uma prisão ali na Igreja da Tabuleta. Ele ficou preso, mas ficou preso alguns dias. São crimes, infelizmente a nossa legislação é muito tênue, é muito branda com relação a isso aí.
Mas o código penal é fraco, né?
Fica preso alguns dias porque o crime não tem grave ameaça, nem violência à pessoa. Então, se a pessoa não tiver antecedentes, ela fica poucos dias preso. Logicamente, não vamos confundir a prisão com a responsabilidade criminal. Ela é solta em razão de alguns requisitos subjetivos avaliados pelo Poder Judiciário. Com relação à responsabilidade criminal, ela vai responder pelo crime, caso as provas sejam apresentadas e entendidas pelo Poder Judiciário como contundentes e efetivas, como que prova o roubo ou o furto. Logicamente que essa pessoa vai agora, a partir de então, ficar com essa anotação criminal.
Essa questão de furtos, assim, de pequenas, fios de cobre, fiação elétrica, coisas de cemitério, estanho, aqueles crucifixos, enfim. De vez em quando pega alguma pessoa dessa, como foi agora o caso, aí não fica preso e tal. Se não tem a pessoa que compra deles, o caso lá, o receptador, eles não vão ter para quem vender e não tem nem para quem roubar, porque vão fazer o que com esse monte de fio, não é? Uhum. E na interrogação, quando eles são detidos, não chega até quem é o comprador, não tem como, eles o entregam, eles não falam, não, isso aqui a gente ia vender para fulano, não.
Olha,
tem isso.
Nessa investigação, né, nessas investigações, o que que nós, em diversas delas, onde nós chegamos? Esses grandes receptadores, eles não, os receptadores desse tipo de material que você acabou de relatar, eles não são de Bandeirantes. ocorre furtos na região inteira.
Sim.
Aí passa um caminhão em algum horário do específico aí, recolhendo esse material em algum local onde eles ficam acumulando. E passa o caminhão já. Então, quando nós aqui mesmo em Bandeirantes, há um tempo atrás, inclusive, um caminhão repleto de... Foi ali indo para o Taxim, ali que o caminhão foi apreendido, um caminhão com toneladas de cobre, ele estava fazendo a região inteira aqui.
Recolhendo.
Então, assim, esses grandes volumes de fios, de placa de cemitério, tanto é que você vê que é geral, é na região inteira que isso acontece. Não é só aqui em Bandeirantes. Então, isso aí, o receptador, ele vem recolhendo na região inteira. Quando você vê um caminhão ou uma aquelas caminhonetes de ferro velho recolhendo na região, é porque está passando aí. Então, ele fica em algum local aqui no município, que a pessoa vai lá, recolhe e leva, geralmente, para o estado de Minas Gerais e São Paulo.
E onde foi caindo? Caiu esses tempos do pessoal lá, né?
Exatamente.
Uma empresa então, assim, grande... que comprava esses cobres aí.
Eu entendo que a investigação pontual em cada município, lógico, responsabiliza o pequeno, o rapaz que furta, ou eventualmente algum receptador, algum pequeno receptador. Eu entendo que essa investigação deve ser dada a nível estadual, né? Ou até interestadual, deve haver um confronto aí de investigações, que Cornélio Procópio, inclusive, já iniciou, para chegar realmente aos grandes aí, os grandes receptadores, os que se beneficiam, né, no final da...
Sabe por que eu falo, doutor? Porque, por exemplo, a pessoa que vai lá e furta, faz esse pequeno furto de fio e cabo e tal, a pessoa está a pé, muitas vezes não tem nem condição, carrega num saco e tal. Sim. E ele tá esse dinheiro para ele é para ontem.
Eles trocam de droga, né?
Então. Sim. Mas aí que tá, ele troca em troca de droga, e esse armazenamento aí é feito, como o doutor disse, onde... A questão é essa, né? Chegar onde é que fica, esperando esse caminhão que passa para fazer a coleta.
Exato, mas nós estamos fazendo já uma investigação em nível regional. Uraí já deflagrou uma operação, inclusive com pessoas com prisões em Londrina. Açaí também deflagrou uma operação recentemente com prisões. Então, assim, para você ver como o esquema é nível regional, né?
Então tá andando a coisa, né?
Exato. Então, assim, muitas vezes esses objetos furtados aqui, esses fios e placas de bronze de cemitério, eu sei, são situações recorrentes, mas as pessoas, pelo menos as pessoas envolvidas no furto, elas estão sendo responsabilizadas. Contudo, isso aí é o tipo de uma prática que onde você pega, é igual o tráfico de drogas. Você tira uma pessoa que vende aquele vaporzinho ali, no outro dia já tem outro. Né? Já tem outro vendendo droga, a mesma coisa furtando. Você prende hoje uma pessoa que furta fio, amanhã já tem outro.
E as que estão entrando nesses mercados aí, doutor? Mas que é uma... O pessoal tem... esse rapaz está entrando nos estabelecimentos aí. E geralmente ele está naquela região ali, né? Lago Paraíso, próximo ao Chinelão. Já tem uma ideia de quem seja o cidadão mesmo? Porque
poderia
tem filmagem.
Ser a mesma pessoa.
Muitas vezes essa
filmagem... É a mesma pessoa, não?
A filmagem muitas vezes não identifica a pessoa, né? Muitas vezes o furto é à noite, capuz. Tá de capuz. Então, assim, tem a filmagem, mas ele não identifica cabalmente a pessoa. E isso dificulta bastante a nossa investigação. Mas tem também, por exemplo, o roubo que eu falei lá do próximo ao supermercado Canção. Teve lá para a gente conseguir avançar nas investigações, teve a participação efetiva das vítimas.
Sim.
Né? Com a colaboração das vítimas, trazendo informações, fazendo reconhecimentos, enfim, enfrentando o problema. Aqui em Bandeirantes, infelizmente, não estou criticando, né, mas é uma constatação. Muitas vezes as pessoas, a frase que a gente ouve muito recorrente na delegacia é que eu não quero me envolver. Eu sei quem é tal fulano, mas eu não quero me envolver. Esse não quero me envolver, você entende que a prova tem que ser apresentada ao Poder Judiciário. Vou ter que conseguir a prova de alguma forma. Se eu não consigo, eu tenho que ter uma testemunha que fala, olha, eu vi fulano de tal fazer tal coisa. Pronto, já dá uma credibilidade à investigação. Agora, a própria polícia falar, inventar provas para falar, chegar num coelhinho, como a gente diz na gíria, né? Eu acho que isso não é fazer uma investigação. Eu acho que a investigação tem que ser uma coisa profissional, transparente e correta do jeito que nós fazemos aqui em Bandeirantes há anos.
Até que ponto, doutor Chapalonis, essas câmeras aí estão ajudando? Mesmo porque nós tivemos até esse tempo atrás aí o auxílio, principalmente o pessoal roubando aqueles ferro do reguinho,
vamos dizer, as grades da
calçada, com a imagem. Já tivemos também pessoas que estavam dando golpe na frente do Banco do Brasil, que câmeras de as imagens dessas câmeras acabaram ajudando. Até que ponto essas câmeras que hoje estão em teste, não me falha a memória, que até esses dias atrás estavam em teste, né?
Sim,
estão ajudando.
Elas estavam
colaborando.
Elas estavam sendo gravadas ali na delegacia de polícia, mas apenas algumas câmeras ali na Caixa Econômica Federal e na saída da cidade, ali, em algumas saídas da cidade. Contudo, houve um entendimento, teve uma reunião recentemente com o Ministério Público, com a Polícia Militar, houve um entendimento que as câmeras ficariam melhor monitoradas na Polícia Militar, em razão do maior efetivo lá, e as câmeras iam ter sempre alguém fazendo esse monitoramento,
em tempo real
a ação seria mais rápida. Então, mas já nesse período de teste, já houve um retorno já um benefício, né? Um retorno benéfico, no sentido de identificar pessoas que estavam cometendo o crime de estelionato, né? Aqui em Bandeirantes, inclusive na colônia japonesa, colônia nipônica aqui do município, foram diversas vítimas. Foram identificados ali, o veículo foi identificado na Caixa Econômica Federal, a pessoa foi identificada fazendo o saque e foi identificado como morador de Londrina. Nós estamos em contato com a Delegacia de Estelionato e Furtos e Roubos de Londrina também, para nos auxiliar nessa investigação e identificação desses envolvidos. Então, isso já... As câmeras que já nos trouxe esse tipo de
informação. Essas câmeras já foram lá para a Polícia Militar ou continuam ali?
O equipamento já foi para a Polícia Militar, não sei informar se já está funcionando, porque ia ser instalado, estava algum problema de internet, não sei se já foi vencido esse problema, mas ela é para estar já operando. Todas as câmeras eu acredito que ainda não estejam funcionando, mas pelo menos essas aí, essas câmeras que estão em teste ali nesse quadrilátero ali do comércio, né, que seria desde a Caixa Econômica até o Banco do Brasil, subindo até o supermercado verde ali.
Já.
Exatamente. Então essas câmeras já estão operando.
Isso já inibe também um pouco o criminoso, né? Antes
de pensar um pouco. É uma excelente ferramenta. Primeiro é.
E fixadas já estão faz tempo, né? Elas já estão faz tempo. Agora, funcionando
é que eu acho que não devia nem falar que está funcionando, viu?
Não, mas já estão funcionando. Algumas já estão funcionando. Elas atuam de forma preventiva. É uma ferramenta maravilhosa de forma preventiva, porque inibe a prática de furtos, né, de ilícitos, e também é uma ferramenta maravilhosa na investigação, porque você consegue identificar...
Solucionar um crime.
É um momento de identificar uma pessoa. Muitas vezes a pessoa fala que não estava no local, você com a imagem pode dizer, né, exatamente isso aí. Você pode identificar veículos, né, outros suspeitos que estavam dando proteção ali à prática criminosa.
O horário do crime com a saída do carro na cidade.
Exatamente.
Na câmera de saída.
Exatamente. Identificar veículos, porque nós temos... esses últimos roubos que eu relatei, que os crimes mais graves desses roubos, todas as pessoas de fora, Andirá, Londrina, ou seja, essas pessoas certamente iriam ser identificadas nas entradas das cidades e saídas, os veículos envolvidos, ou seja, é uma ferramenta espetacular para investigação.
Aqui no quadrilátero ali são essas câmeras, a gente que até rodando assim colabora, que a gente repassa aqui essas câmeras que estão funcionando, mas
legal.
E no final vão ter praticamente todas funcionando para poder atender a nossa comunidade. Né?
São 62 câmeras.
E a visibilidade é muito boa, né?
A visibilidade é.
Fala, né? Visibilidade é
a imagem.
A resolução é ótima.
São câmeras de última geração, última geração desde 2 anos atrás, né?
Ela aproxima, né? Ela vai lá na placa
faz quase 3 anos. Então, nós estamos, inclusive, fazendo contato com empresas que desenvolvem softwares de leitura de placas, né? Uhum. Para que a gente, o veículo ao passar, já seja identificada a placa e já entre no sistema placa do veículo que passou. Né? Como é feito no InfoSeg, na Ponte da Amizade, enfim, em vários locais no Brasil.
É, e nós estamos aí com essas
câmeras. Então, essas câmeras já foram compradas há mais de 3 anos, né? Estão para ser instaladas nesse mesmo período, mesmo tempo. Né? Foi uma gestação longa, mas que, graças a Deus, agora nós estamos...
Acho que foram 60 e alguma coisa, né? Se não me engano, tem 30 e poucos que estão funcionando.
63.
É isso, são 62 câmeras.
Duas, né?
Acho que são 62. E em diversos pontos aí, né, do comércio, vai ser muito bom, ainda mais agora se aproximando o final do ano, né? As compras, né, vai dar uma segurança maior à população, né, de toda Bandeirantes e região também, para saber que em Bandeirantes pode vir fazer compras numa tranquilidade que vai...
Já tem uns 2 finais de ano, né, que era para...
Já era para estar, exatamente. Isso que eu falando, a gestação é longa, mas agora, graças a Deus...
E vamos falar bem a verdade também, é uma pessoa que a gente tem que enaltecer e que eu sempre falo que as pessoas deviam dar um pouco mais de valor, que é o Senado Santos.
Sim, uhum. Ele correu muito atrás disso aí, desde
eu acho que
da doação, ficam, né, até...
As nossas autoridades devem muito. Se enaltecem tanta gente aí e se esquece de enaltecer pessoas que realmente contribuem e que contribuíram ao longo dos anos. E que, olha, vou te contar uma coisa, não é fácil você segurar a bucha que é esse negócio de segurança, não.
Consegue. Eu converso muito com o seu Nelson.
Ele comprou muita briga, né? Comprou e compra muita briga, né, com as autoridades, essas câmeras mesmo, ele. Desde a administração do seu Lino, ele ia atrás para resolver o problema da internet, na manutenção das câmeras. Então, realmente, o seu Nelson, com relação a essas câmeras aí e outros problemas também, ele se dedica bastante. Infelizmente, as reuniões do Conseg foram suspensas aí em razão da pandemia, né? Mas vamos torcer para que em breve as reuniões voltem, que essas reuniões são muito importantes também para nós.
E ele está ouvindo lá, viu? Um abraço para o Nelson, ele passou por uma cirurgia recentemente em Londrina, está, né, lá se recuperando, logo ele está aí de novo com a gente.
E essas câmeras que você está vendo aqui, faz 3 minutos que elas estão, essas câmeras que nós estamos vendo aqui da cidade, tá?
Ah, então é recente, saiu de hoje.
É de agora.
Já estão operando.
Já estão aqui, estão operando, mas essas aqui aí, na região central da cidade, né? Certo. Ainda faltam os outros locais, mas já estão acertando tudo mesmo, para colocar tudo no funcionamento.
Não, pessoal, fica esperto, hein?
Doutor, mais alguma coisa que eu quero colocar na vaga? Tem alguma...
Não,
seria isso. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço aí, né? O interesse, né, pelos assuntos da área de segurança pública. Estou sempre à disposição, não só da Rádio Cabiúna, mas como dos munícipes aqui de Bandeirantes, para quaisquer tipos de esclarecimento.